Olá, amigos do Notícias Agrícolas, muito bom dia. Estamos no ar com mais um boletim. Quinta-feira, dia de analisarmos o mercado do feijão. Afinal de contas, a gente tem recebido aqui informações, preocupação, na verdade, do produtor, principalmente produtor que está no sul do país, especificamente produtor do Paraná, que tem muitas áreas sofrendo com o excesso de chuva por lá. Afinal de contas, o que que significa essa chuvarada lá no Paraná nesse momento? É perda de qualidade? É perda de produção? É alta no preço? O que que pode ter de consequência? Por isso que a gente convidou o Marcelo Liders, presidente do IBRAF, para ajudar a gente a entender que cenário é esse, Marcelo, que se desenha a partir dessas perdas aí, né? Ou pelo menos dessas condições adversas no Paraná. Seja bem-vindo, meu caro.
Prazer, um bom dia a você e aos produtores. Veja só, existem perdas importantes. Há produtores, principalmente no sudoeste do Paraná, que perderam 100% das lavouras. Existem lavouras que simplesmente não há o que fazer com feijão. Pelo menos dos registros do pessoal da região que planta feijão, nunca choveu tanto assim nesse período. E continuado aquela invernada, né, fechou o tempo e continuou chovendo e até frio. Então, doenças de tudo quanto é tipo, impossibilidade de fazer qualquer tipo de tratamento, de manejo, e isso trouxe perdas importantes lá. Esse feijão, ele iria para o consumo? Esse feijão, ele vai fazer falta na gôndola agora? Não exatamente. A maior parte daquele feijão ele iria ser destinado ao plantio da segunda safra. Então houve uma área menor, como a gente sabe, muito menor, né? Ela é 40% menor do que em 2015, se a gente for fazer uma comparação, da primeira safra no Brasil. E eles também plantaram somente buscando, principalmente, né? Não é somente, mas principalmente, para o plantio deles lá. Agora, esse feijão, num primeiro momento, ele é vendido barato. Ele foi vendido durante essa semana R$ 210, R$ 220, R$ 230, variando de acordo com o percento.
O feijão que conseguiu ser colhido e por causa da baixa qualidade, é isso?
Baixa qualidade. É um feijão que tem 5 a 10% até mais de brotados. É um feijão que passa pelo secador, então ele perde o brilho, ele fica diferente, fica. O pessoal comenta que ele fica xoxo, né? Não fica aquele grão firme, né? Um pouco. Então não é um produto excelente. E esse feijão, ele acaba sendo destinado a atender o mercado de periferias, o mercado de segunda marca, o mercado de cesta básica, o mercado muitas vezes até de alguma cozinha industrial, porque ele perde a aparência boa, mas ele continua sendo nutricionalmente válido, não tem nenhum problema nesse sentido. Então, esse é o impacto da principal desse momento. Mas a gente está vivendo o pico da safra no Brasil e os preços continuam muito firmes em todo lugar. Então, isso eu acredito que é o fator que mostra que aquelas análises que a gente fazia lá em setembro estavam certas. A área ia ser pequena. Mesmo durante o pico da safra, os preços iriam ser relativamente altos.
Você falou de 210 para o feijão de baixa qualidade, mas tem feijão bom sendo negociado? Aonde está esse feijão e que preço ele está sendo negociado, Marcelo?
O Paraná tem algum volume, mas é um volume relativamente pequeno. Alguma coisa, pelos cálculos dos compradores, não deve ser muito mais do que 200, 250 mil sacas que estão armazenadas. É aquele feijão que foi colhido antes da chuva. Um feijão nota 8,5, de boa qualidade, e esse os produtores não dão nem preço, né? Então eles escutam ofertas de 250, não aceitam, 260, 270, não aceitam. Ao mesmo tempo, você tem polos de produção como o noroeste de Minas Gerais e alguma coisa no sudoeste de Goiás, que ontem venderam feijão, depois de uns 10 dias que você não via feijão sendo vendido acima de R$ 260, ontem vendeu a 272. Muito provavelmente, ainda essa semana, o preço vai bater os 280 e talvez mais alguma coisa, recuperando valores que ele vinha apontando ali no início do mês de janeiro, quando a demanda estava maior. Nós tivemos um período agora longo, de 15 dias, talvez 20 dias, de vendas no varejo muito abaixo do normal, muito abaixo mesmo. O volume de venda lá no varejo foi pequeno durante janeiro.
Bom, mas para ele estar se mantendo aí nesses patamares, existe, pelo menos num nível menor, aí um equilíbrio entre oferta e demanda. Tem menos oferta, mas também tem menos demanda, então.
Exato. Durante uma parte do mês, os preços cederam, e justamente por isso havia menor demanda, e os produtores têm os seus compromissos, têm as suas contas mais imediatas, e então vendem, faz parte do negócio, né? Mas a partir agora desse período já começa a diminuir o volume dessas colheitas lá no noroeste de Minas. Os produtores lá têm muito presente qual é a situação de abastecimento no Brasil e vão procurar reajustar os preços, né? Então isso a gente vê como algo natural que vai acabar acontecendo. A concentração de oferta já está passando lá. Nós temos ainda colheita, talvez, de um certo volume, ainda durante mais 10 dias, 15 dias, no máximo.
Tendência do feijão é de alta, Marcelo?
Sim, é de alta. E algo que chama atenção é que a gente se assusta um pouco, né? E o produtor tem realmente uma compensação agora por ter pouco feijão, por ter uma quebra, pela área ser menor. Mas em dólares, a gente está fazendo alguns cálculos aí, o feijão não está fora ainda do preço em dólares. Então, o que eu quero dizer com isso? O feijão ainda não está refletindo em dólares fatos como estiagem na hora do plantio, menor área, chuva em excesso agora na hora da colheita aqui e outros lugares, perdas com produtividade mais baixa, tudo isso não está computado ainda, não refletiu ainda em dólar. Em reais, sim. Então, se a gente pega um histórico, né, de 2005 para cá, ou se você pegar mesmo de 2015 para cá, você vai chegar à conclusão que no caso do feijão preto, por exemplo, seria alguma coisa aí ao redor de 41 dólares. E ele, em 2020, a saca de 60 quilos, em 2020, o preço médio do feijão preto ficou em 38 dólares e 54. Então, ele está até abaixo da média de 2005 a 2020. O preço que está sendo vendido hoje é o feijão preto, por incrível que pareça, isso foi checado, tá? A gente tem conversado com o México, com os Estados Unidos. O preço de feijão preto a R$300, a R$315 que foi vendido ontem, ainda é o feijão preto em dólares mais barato do mundo. Não dá para você buscar feijão nos Estados Unidos ou no México, que poderiam ter alguma coisa para oferecer, mais barato do que esse preço que está aqui. Então não tem esse horizonte de abastecimento externo. No caso do feijão carioca, você tem algo também muito parecido. Parecido que eu digo, o mesmo fenômeno em outros valores, outros patamares de preço, né? Então você tem aqui, deixa eu pegar minha cola aqui, ó, 2005 a 2020, o preço médio 51 dólares, o preço médio de 2020, R$ 244, ele ficou abaixo em dólar, ficou a 46 dólares, e hoje você tem alguma coisa próxima a 50 dólares, 55 dólares, o preço da saca de feijão se for em dólar. Então, em dólar, não refletiu ainda toda essa situação. Em reais, sim. Ah, mas o brasileiro ganha em dólar e a produção, o produtor vende... Desculpa, o brasileiro ganha em reais e o produtor paga em reais os seus insumos e vende em reais. Ok, mas tudo isso acaba sendo dolarizado. Por quê? Os insumos são baseados em dólar, a maioria deles, e você tem o fato de que a soja e o milho são dolarizados e o produtor, na hora de plantar, faz a conta, faz o cálculo do seu rendimento sobre hectare comparando feijão em reais com soja em dólares. Então, o feijão acaba refletindo o fato de que a soja e o milho têm preços altos em dólar. Será que o feijão não vai mudar de patamar em dólar? Eu acho que sim.
E se mudar, justifica, portanto, essa tendência de alta aí para preços que a gente está vendo, certo?
Tudo isso mostra o quê? Que você não é um achômetro, um chutômetro, né? Você imaginar que o feijão possa vir a ter preços mais altos no momento em que você tiver uma demanda maior. Nós tivemos agora, vamos recapitular, mês de janeiro, pico de oferta da primeira safra. Nós tivemos um momento em que o mercado, o varejo, retraiu. Não só feijão, muita coisa vendeu menos em janeiro. A tendência é que, mesmo com dificuldade econômica, o que, que o consumidor vai fazer? Ele vai cortar o supérfluo, mas ele vai voltar para comprar feijão, arroz e o básico. Pelo menos isso, com certeza. Então, isso vai voltar a ter a demanda. E a gente vai ter uma oferta menor. A próxima safra, com volume, ela vai acontecer final de abril, maio. Muito provavelmente, mais em maio do que abril. É muito tempo.
Temos um buraco de oferta.
Para que o feijão se mantenha.
Aí, né? Oi? Temos um buraco de oferta aí, então.
Tem um buraco de oferta, que a gente vinha comentando sobre esse buraco desde o mês de agosto e setembro que ele ocorreria. Né? Ele está sendo só agravado. Mas o que eu entendo que é interessante salientar agora, né, não é apavorar consumidor, não é apavorar comprador, nada disso, nem apavorar o produtor. É que todos nós tenhamos em conta a realidade. Né? O preço em dólares está próximo à média. Não refletiu ainda todo o problema que a gente teve de abastecimento. Vai refletir? Muito provavelmente. 100% das vezes que isso aconteceu, acabou refletindo nos preços. Será que dessa vez vai ser diferente? Provavelmente não.
Muito bem. Diante dessa constatação, Marcelo, ou diante desse cenário que se apresenta aí, o que, que você faria?
Olha, eu sou muito suspeito porque eu sempre penso em feijão. Eu penso nas oportunidades de negócio, eu penso na rentabilidade do produtor e aquilo que o mercado pode absorver. Nós podemos gerar excedentes em todos os feijões. Quais são os feijões que nós não temos consumo dentro do Brasil? Bom, principalmente o feijão mung. Mas ok, feijão mung vai ser exportado. E o feijão carioca? Nós temos condições de gerar excedentes hoje porque o estoque está muito baixo no Brasil, porque o juro para carregar um estoque durante algum tempo está relativamente baixo, porque o produtor está capitalizado e porque existem investidores no mercado que, quando tiver o pico da safra, eles vão procurar segurar os preços e vão ajudar a segurar os preços. Essa realidade não havia 5 anos atrás. 5 anos atrás, o feijão era um alface. Colheu, vendeu. Preço do dia. Hoje não. Hoje ele permite que se faça isso. Diversificação. Plantar feijão preto, um bom negócio. Por quê? Porque a Argentina só vai colher em maio, junho, e vai vender em dólar para nós. Né? Então, por mais que ela compre e que traga algum tipo de abastecimento para o Brasil, os argentinos não vendem abaixo do custo. E os argentinos, se tiver que administrar 2 anos, eles administram 2 anos. Feijão, para eles, é a moeda corrente de quem planta feijão e soja e outras commodities, é ter o feijão dentro do armazém. Então, a soja ele entrega, vai para exportação. O feijão ele administra ali e vende lá dentro do país. Então, o feijão preto é uma opção boa. Feijão rajado. Aonde tem feijão rajado hoje? Quando o feijão, a semana passada, feijão carioca dificilmente alcançava 250, 350 foi vendido o feijão rajado. Feijão vermelho, 330 a 350. Agora, os preços reagindo do feijão carioca, certamente rajado e vermelho também vão reagir. A opção de fazer contrato, se você tem receio, planta o feijão, faz contrato de 30% a 40% e depois fixa, se for o caso, o contrato mais 30% na hora que você tiver certeza que o feijão está vindo e que vai dar tranquilo, e deixa 30% da área que você tem aí para negociar lá mais à frente. Assim você fica bem amparado aí assim para fazer a comercialização. Feijão vai ser durante todo o ano um bom negócio. O preço médio do feijão esse ano, sem dúvida nenhuma, será maior do que o preço médio de 2020, que foi 244 no feijão carioca.
Muito bem, vamos ficar atento então a essa evolução de preços. Essa dica é legal, negocia uma parte já através de contratos. Obviamente a gente está vendo o que está acontecendo no Paraná e, portanto, o produtor também não pode apostar tudo, né, Marcelo? Precisa ter lá a sua segurança de que vai produzir. Depois que tiver a consciência e a consolidação da safra, vende mais um pouco e deixa o resto para vender depois. Fazendo essa divisão, ele consegue aí administrar preço, superar risco, enfim, conseguir aí fazer um preço médio ao longo da safra interessante.
Sem dúvida, é bem por aí, né?
Legal. Muito bem, preto, rajado, vermelho e o próprio carioca também, Marcelo? Ou tem algum risco do carioca aí
não,
micar não. Esse ano?
Ou pode acontecer lá no mês de maio, junho, lógico que ele vai ceder um pouco. Pode acontecer uma concentração de oferta no mês de agosto, né? Por isso que a gente tem comentado de que não se preocupe, se você planeja no teu fluxo, tá? Você carregar o estoque durante algum tempo ou você buscar um contrato para fazer uma, pelo menos ali, uma liquidez maior naquele momento para você, ok. E mesmo quem vender no mês que tiver o pico da oferta em setembro, a chance de que ele vá vender abaixo do custo, ela é remotíssima. Talvez a menor chance da história dos últimos 10 anos de que ele vá ter algum tipo de dor de cabeça ou prejuízo com a lavoura de feijão na hora do pico da oferta.
Muito bem. Bela análise, Marcelo Leaders. Meu caro, muito obrigado pela sua participação. Semana que vem a gente volta trazendo mais detalhes aí desse mercado. Obrigado por enquanto.
É um prazer e um bom final de semana a todos aí. Um abraço a todos e viva o feijão do Brasil.
É isso
Vamos
aí.
lá.
Vamos comer feijão. Abraço, Marcelo. Tá aí, Marcelo Leaders, presidente do IBRAF, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Traçando cenários importantes para a negociação do feijão, mostrando a realidade da oferta nesse momento. Marcelo lembrou que tem uma demanda curta também acontecendo, no entanto, a oferta está bastante complicada em função das questões climáticas aí. Então, vamos ficar atento para essas condições e possibilidades de preços que a gente tem para o feijão a partir de agora. Feijão pode sim ser um bom negócio. A gente vai ficando por aqui. Na sequência tem o Mercado do Boi. Radar Investimentos é quem faz a análise hoje. Continue com a gente.